Está no ar Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.
O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. Hoje o Cinefonia destaca o lançamento do longa-metragem O Novelo, que ganhou no Festival de Gramado deste ano o prêmio de melhor filme pela escolha do público. A diretora Cláudia Pinheiro conversou com a gente sobre a produção, que tem protagonismo negro e discute temas ligados ao universo familiar e à masculinidade. Nosso programa traz ainda notícias, dicas de filmes e muito mais. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Começamos ao som de Chico Science, Nação Zumbi, Banditismo por uma Questão de Classe, da trilha sonora de Marighella.
Se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão, há um tempo atrás que eu via a televisão. Não tinha medo da perna cabeluda. Do olho verde, fazia sexo com seu alicate. Galeguinho do coque, não tinha medo da perna cabeluda. Do olho verde, fazia sexo com seu alicate. Sobe morro, ladeira, correga, vendo favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão. Quando um bando de macaco perseguia Lampião. Do que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo, coragem de ir embala. Em cada morro, uma história diferente. E a polícia mata gente inocente. E quem era inocente hoje já virou bandido pra poder comer um pedaço de ponto do fudido.
Sim.
Ouvimos Chico Science, Nação Zumbi, com Banditismo por uma Questão de Classe. Música do Chico Science que abre o álbum Da Lama ao Caos e também o filme Marighella. Em cartaz nos cinemas, o aguardado longa-metragem mostra os últimos dias de vida do líder revolucionário Carlos Marighella, assassinado pela ditadura militar brasileira em 1969. Quem interpreta o personagem título é Seu Jorge. O filme estreou no último dia 4 de novembro e já tem um público acumulado de mais de 100 mil pessoas. Ainda dá tempo de ver Marighella nos cinemas. Mas lembre-se, se você for, use a máscara, higienize as mãos e, se ainda não tomou a vacina contra a Covid-19, procure o posto de imunização mais próximo. Agora tem notícia no Cinefonia com Regina Pala.
Após ficar quase um ano e meio fechada, a Cinemateca Brasileira retomou parcialmente as atividades na última quinta-feira, 18 de novembro, em sua sede localizada em São Paulo. A Cinemateca é a entidade responsável pela preservação e difusão da produção audiovisual do país. A Sociedade Amigos da Cinemateca firmou um contrato emergencial com duração de 3 meses com a Secretaria do Audiovisual do Ministério do Turismo, que permitirá o retorno de parte da equipe demitida em agosto de 2020. De acordo com a instituição, profissionais da área técnica que já trabalharam na Cinemateca estão sendo recontratados aos poucos e começam a reocupar seus postos. Outros profissionais serão convocados gradualmente para assumir suas funções. A atuação imediata do grupo readmitido será uma avaliação minuciosa dos possíveis danos causados ao acervo, aos equipamentos e em sua infraestrutura, depois de quase um ano e meio de fechamento e pelo incêndio que atingiu o galpão da Vila Leopoldina em julho passado. Quanto ao acesso do público, a Sociedade Amigos da Cinemateca afirma que as visitas serão retomadas assim que for possível. Por ora, pesquisas podem ser feitas no Banco de Conteúdos Culturais, no site da Cinemateca, que está novamente acessível.
Obrigado, Regina. E a gente segue falando sobre preservação. O Centro de Estudos Cinematográficos completa 70 anos e está digitalizando todo o seu arquivo com recursos da Lei Aldir Blanc. Saiba mais com Márcia Bueno.
Jornais e revistas, livros, suplementos literários, filmes em VHS, fotografias, folhetos e propaganda que reportam a história do cinema no mundo, no Brasil e em Minas Gerais. Todo esse material resultante das sessões de exibição e dos debates acalorados no Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais, o SEC-MG, vai passar agora por um processo de digitalização e ficará acessível a um público ainda mais amplo. O projeto conta com recursos da Lei Aldir Blanc e ocorre como parte da celebração dos 70 anos do Cineclube, um dos principais do Brasil. O material faz parte do acervo da hemeroteca do Instituto Humberto Mauro, que vai todo passar pela digitalização. Lorenzo Veloso, integrante do SEC-MG e colaborador da iniciativa, afirma que o objetivo é disponibilizar esse conteúdo online já no próximo ano.
A preservação e disponibilização de acervos como o do Instituto Humberto Mauro e dos Centros de Estudos Cinematográficos, o SEC, é muito importante para nós no sentido de manter a memória do cinema viva. Preservar o cinema é preservar a memória de um povo. O cinema retrata a nossa história, retrata fatos históricos, retrata personagens, nossa cultura, nossa literatura, nosso teatro, nossa música, nossas artes. O cinema é apenas uma ferramenta que complementa tudo isso e é um registro fílmico. Por isso, a sua capacidade de atingir grandes públicos e disseminar, né, a nossa cultura a partir da tela. Então, o Brasil se conhece de norte a sul atualmente exatamente pelo cinema e pelas manifestações culturais que o cinema retratou até hoje. Preservar o cinema ajuda na preservação da nossa memória e evitar que os fatos que ocorreram voltem a acontecer.
O trabalho de digitalização do acervo da Hemeroteca do Instituto Humberto Mauro está sendo operacionalizado pela empresa Arquivistas Júnior, ligada ao curso de Arquivologia da Escola de Ciência da Informação da UFMG. Com a produção de Lina Rocha, reportagem Márcia Bueno.
Obrigado, Márcia. A gente escuta agora Tom Zé, Tô, da trilha sonora do filme Samba Canção, dirigido por Rafael Conde.
Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo. Eu tô iluminado pra poder cegar, e tô ficando cego pra poder guiar. Tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, e tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo, é pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, eu tô ficando cego pra poder guiar. Tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer.
Ouvimos Tô, música do Tom Zé, presente na trilha sonora de Samba Canção, uma comédia satírica e metalinguística dirigida pelo mineiro Rafael Conde. O enredo acompanha um jovem cineasta que luta para finalizar o seu primeiro filme com cada vez menos recursos disponíveis. E à medida em que a história avança, o próprio formato do filme é alterado de acordo com as mudanças feitas pelo protagonista em seu projeto. É um filme crítico sobre o mercado de cinema no Brasil e, ao mesmo tempo, muito divertido. No elenco estão Nivaldo Pedrosa, Yara de Novaes, Teuda Bara, Carolina Amaral e Guará Rodrigues, com participações especiais de José Mojica Marins, Gorete Milagres e Rogério Cardoso. Chega aos cinemas e, simultaneamente, aos principais serviços de streaming, o filme O Novelo. Com direção de Cláudia Pinheiro, o drama debate questões que permeiam o universo familiar, como preconceito, sexualidade, machismo, vícios, traição, perdão e aceitação. A produção também explora as várias facetas da masculinidade e conta com protagonismo negro. O elenco é formado pelos atores Nando Cunha, Sérgio Menezes, Rocco Pitanga, Rogério Brito, Sidney Santiago Quanza, Isabel Zoá e André Ramiro. Nando Cunha recebeu o troféu Kikito de melhor ator pelo filme no Festival de Gramado deste ano. Lá, o novelo também ganhou o prêmio do público de melhor filme. Acompanhe agora a conversa que eu tive com a diretora Cláudia Pinheiro.
Plano Sequência.
Oi, Cláudia. Em primeiro lugar, seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista.
Oi, Renato. Olá a todos, olá a todas. Um prazer estar aqui, um prazer dar essa entrevista para você.
Legal. Cláudia, o novelo é baseado na peça de teatro escrita pela Nana de Castro. Queria que você dissesse como você conheceu a peça, esse trabalho, e como que surgiu a vontade de levar essa história para o cinema.
Ah, surgiu de um encontro entre Nana e eu, através de amigos em comum. A Claudinha Odorício já tinha me apresentado a Paraquino, os meninos da Paraquino, Luciano e Diego, e a Claudinha me apresentou a Nana. Eu querendo projetos, ela com esse roteiro. Eu não conhecia a peça até então. Aí ela falou, é uma peça adaptada, foi sucesso há um tempo, tal, vamos ver, tal. Eu achei maravilhoso o roteiro. Quando eu li essa história familiar, é um universo muito próximo, né, do espectador. E aí juntamos as forças, Nana, eu e a Paraquino, e conseguimos aí ainda um edital do fundo setorial lá atrás ainda, e conseguimos viabilizar a produção.
Legal. E, na sua opinião, qual é a importância de discutir a masculinidade atualmente, ainda mais em um filme que parte de pontos de vista femininos, né? No caso, o da Nana e o seu como diretora?
É muito interessante essa história, porque a peça foi encomendada por 5 atores para a Nana. Eles queriam falar das suas próprias questões, enfim, e a Nana ainda falou, não, mas eu não posso escrever sobre isso, eles não vão escrever. E eles juntos fizeram lá um mergulho profundo nos próprios universos e dali saiu o roteiro da peça. A Nana, em seguida, algum tempo depois, ela adaptou esse roteiro. E aí, quando chegou às minhas mãos, a gente falou disso, né? A gente falou, então, duas mulheres estão falando desse universo. Mas tem uma questão aí que é uma coisa tão, tão familiar, tão bonita, né? Na verdade, é um elogio ao universo masculino, que eu não vejo isso como uma questão, sabe? É apenas um ponto de vista. Na verdade, dois, né? O da Nana e o meu.
E os atores do filme são os mesmos atores que encomendaram, como você disse, esse roteiro para a Nana?
Não. É outro elenco. O elenco partiu de um ator no Festival de Gramado em 2017. Ele ganhou, que é o Nando Cunha. Ele ganhou o Kikito de melhor ator de curta. Ele trabalhou muito bem mesmo. Eu assisti ao filme lá em Gramado. E naquele momento a gente já tinha o edital, né? A gente já estava nesse processo de pensar no elenco. E aí falando, vamos chamar o Nando, né? E no mesmo festival, naquele mesmo momento, a gente falou com ele, ele aceitou, foi lindo. E aí, a partir do Nando, a gente selecionou o resto do elenco, né, com estrelas incríveis, com atores incríveis que estão aí mostrando o seu talento, não só no novelo, mas nos seus trabalhos aí por aí afora.
Com certeza o elenco é um ponto alto desse filme, né, que é tão emocionante. E eu queria saber se os atores do filme contribuíram com alguma história pessoal para a construção desses personagens e também se da sua vivência, né, com os homens da sua família, se alguma coisa da sua experiência pessoal você tentou levar para o filme também.
Olha, Renato, tudo. tudo da minha experiência pessoal, da minha vida, tudo da vida do elenco, tudo da vida da Nana, sabe? Eu posso falar de mim, eu tenho, nós somos 7 irmãos, são 3 homens, eu sou a quinta e sou a seguinte dos 3 homens. Então, as idades próximas, eu convivi a infância, a adolescência com esses meninos. Então, talvez eu tenha olhado para eles como eu olho para os meus irmãos, né? E o elenco também. Eu acho que ali todos têm as suas questões familiares, seus pais, suas mães, seus irmãos. Eu acho que provoca uma reflexão enquanto pais. Então, acho que tem de todo mundo, de todos nós, tem um pouco ali, né?
Sim. Cláudia, a imagem de um homem fazendo tricô é algo que pode ser visto até com certo espanto por algumas pessoas. O que você espera que essa imagem no seu filme cause no público?
Na verdade, é tricô.
Tricô, tricô.
E tem o mesmo significado, né, numa imagem, um homem fazendo isso. Eu acho que isso vem justamente desse olhar feminino, sabe? De trazer signos femininos, de trazer essa dita sensibilidade feminina para a vida desses homens, né? Para esse mundo. Então, eles demonstram afeto o tempo todo, eles abraçam, beijam, comemoram, fazem carinhos, um faz um bolo, sabe? Então, é disso que a gente fala no filme. O filme é também sobre isso, sobre a fraternidade, sabe? O amor entre irmãos, a família. O filme é muito sobre isso também.
Muito bom. E, Cláudia, para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre o lançamento do filme. A estreia acontece nos cinemas e também nas plataformas de streaming, né, para aluguel digital. Como que é lançar um filme nesse novo formato de distribuição?
Olha, é bastante interessante, porque o próprio Festival de Gramado foi no formato digital, né? É muito interessante porque mais gente pode assistir ao filme, né? Poucas pessoas poderiam ter ido até Gramado, mas muitas pessoas podem ir à televisão no Canal Brasil e assistir ao festival. Então, eu acho que a pandemia talvez tenha adiantado o processo, mas acho que daqui para frente as coisas vão ser mesmo num formato híbrido, né? O que é bem interessante, proporciona justamente isso, você lançar o filme e ele poder ser visto fora do país, ele pode ser visto pelas pessoas que estão na cidade, no país, mas também pode ser visto em qualquer outro lugar. É mais uma ferramenta, né, para alcançar o público, amplia esse caminho aí.
Joia. Cláudia, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo filme, que ele conquiste o público e tenha uma bela trajetória.
Ah, muito obrigada, Renato. Deixa eu falar aqui para vocês, as plataformas, as lojas digitais vai ser a Apple TV, Globoplay, Now, Vivoplay, YouTube, XBPix e Loki.
Ótimo.
Todas essas esses canais vão fazer um lançamento do filme também. Tá bom? Assistam.
Maravilha.
Muito obrigada, Renato. Um beijo a todos.
Obrigado, Cláudio. Um abraço. Tchau.
Estamos apresentando Cinefonia.
Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Vamos ouvir agora Ladstone do Nascimento e a música tema do premiado filme Filhas do Vento.
Nascer, crescer, partir, passar. A vida é como um vento e vai rolando sobre os trilhos como um trem de ferro, que é ferro eterno e é só amar, se dar, frutificar, já é semente e no vento vai se abrindo pra florir, morrer e renascer, filha do vento e da solidão. Só desata os nós, varrendo as cinzas das palavras malditas, não ditas, que hoje são pó.
Ouvimos Filhas do Vento, música de Marcos Viana, na voz de Ladstone do Nascimento, tema principal do filme Filhas do Vento, dirigido por Joel Zito Araújo em 2004. O longa foi o grande vencedor do Festival de Gramado e conta a história de duas irmãs que passaram a juventude sob a criação rígida do pai no interior de Minas. Uma delas é expulsa de casa porque sonhava em se tornar atriz. E elas se reencontram somente mais de 40 anos depois, após a morte do pai. Thaís Araújo, Leia Garcia, Thalma de Freitas e Ruth de Souza encabeçam o grande elenco de Filhas do Vento, que conta ainda com Milton Gonçalves, Rocco Pitanga, Maria Seissa e Zózimo Bubu. E agora vamos saber quais são as novidades das plataformas digitais.
Aperte o play.
Foi macaco? Vacilando? Opa, meu irmão, o que é isso?
Me chamou de macaco.
Salvo, por favor.
Segue suas coisas e sai da sala.
Depois de passar por festivais e estrear no circuito comercial, o drama brasileiro Cabeça de Negro chega ao streaming no mês da consciência negra. Disponível na plataforma Globoplay, o filme dirigido por Del Cardoso é uma história de resistência negra que aborda o racismo estrutural e também a precarização das escolas públicas no país. O protagonista é o jovem Saulo, interpretado por Lucas Limeira. Ele é um aluno do ensino médio que, inspirado em um livro dos Panteras Negras, tenta provocar mudanças necessárias em sua escola, o que acaba criando um grande conflito com colegas, professores e autoridades. Após reagir a um insulto racista em sala de aula, ele é expulso, mas se recusa a sair, e a sua atitude corajosa inicia uma mobilização coletiva dos colegas. Cabeça de Negro conta ainda com a atriz Jéssica Ellen no elenco. O filme foi exibido na Mostra de Tiradentes de 2020 e desde lá vem colecionando prêmios e elogios da crítica. Na Netflix, a dica é a animação japonesa Aya e a Bruxa. Este é o mais recente filme produzido pelo Estúdio Ghibli, responsável por clássicos como A Viagem de Chihiro, A Princesa Mononoke e Meu Amigo Totoro, todos também disponíveis no catálogo da Netflix. Aya e a Bruxa é o primeiro filme do estúdio inteiramente realizado em computação gráfica 3D. É dirigido por Gorō Miyazaki, filho do mestre Hayao Miyazaki. O roteiro é baseado no livro Tesourinha e a Bruxa, e a história segue uma menina órfã que é adotada por uma bruxa e chega a uma casa repleta de magia e mistério. A protagonista é uma garota que tem um espírito livre e precisa enfrentar mudanças e desafios. Vale a pena conferir Aya e a Bruxa, lançamento da Netflix. No Amazon Prime Video, uma boa pedida para quem gosta de filmes de ação é Coquetel Explosivo. Seguindo o estilo John Wick, mas com um elenco feminino, o longa acompanha uma assassina profissional que herdou a profissão e os problemas da mãe ausente. Durante uma missão, ela se envolve em um caso complicado e acaba ficando responsável por uma menina que acaba de perder a mãe. E reunindo-se a outras assassinas, ela movimenta uma revolta contra a organização criminosa para a qual elas prestam serviços. Coquetel Explosivo tem um elenco de peso, com Karen Gillan, Lena Headey, Carla Gugino, Michelle Yeoh e Angela Bassett. A direção é do novato Navô Papuchado.
First time I fell in love. Woke up next to the girl.
Para finalizar, a dica é o musical Annette, que estreia na plataforma Mubi com exclusividade, sem passar pelos cinemas brasileiros. Aclamado no Festival de Cannes deste ano, onde venceu os prêmios de melhor direção e melhor trilha sonora, o filme acompanha um casal aparentemente perfeito, vivendo nos dias atuais em Los Angeles, sempre sob os holofotes da mídia. Ele é um comediante de stand-up provocativo, e ela, uma cantora de ópera renomada. Porém, quando a filha deles, Annette, chega ao mundo, o casal se dá conta de que os dons misteriosos da garota mudarão as suas vidas em definitivo. No elenco estão os astros Adam Driver e Marion Cotillard. Annette tem direção de Léos Carrà, cineasta francês conhecido por seu estilo disruptivo e surrealista. São dele filmes como Holy Motors e Sangue Ruim. Reforçando, Annette pode ser visto na plataforma Mubi. Regina Pala está de volta com mais uma notícia.
O canal Futura acaba de lançar o Cineclube Futura, programa que exibe filmes produzidos por profissionais de audiovisual negros e promove debates sobre cada obra apresentada. A iniciativa vai ao ar no mês da Consciência Negra, com o intuito de mostrar o excelente trabalho desenvolvido por cineastas negros que ainda não têm tanto destaque no mercado cinematográfico. A cada semana, o Cineclube Futura vai exibir um longa-metragem com narrativas diversas que vão muito além do foco na questão racial. Além do Brasil, os filmes selecionados foram realizados em países como Angola, África do Sul, Quênia e Estados Unidos. A estreia foi com o documentário Libertem Angela Davis, sobre a trajetória da ativista americana, um dos ícones do movimento negro mundial. As próximas sessões vão exibir os filmes Café com Canela, Chocolate, Um Limite Entre Nós, Eles Só Usam Black Tie, Ar-Condicionado, No Meio do Nada, entre outros. Quem apresenta o Cineclube Futura é a cineasta Yasmin Tainá. A cada programa, ela recebe convidados de variados lugares do mundo para debater o filme da semana. Os episódios vão ao ar no canal Futura, todo sábado, às 10 da noite, com reprise aos domingos, também às 10 da noite. A temporada inteira também poderá ser vista via streaming nos canais Globo e Globoplay.
Obrigado, Regina! E o filme Deserto Particular venceu o 29º Festival Mix Brasil de Cultura de Diversidade, que terminou no último dia 21 de novembro. Dirigido por Ali Muritiba, o drama é o indicado para representar o Brasil no Oscar 2022, na categoria Melhor Filme Internacional. Deserto Particular recebeu do júri do Mix Brasil o troféu Coelho de Ouro de Melhor Filme e o prêmio de melhor atuação para Pedro Fazanaro. Entre os curtas-metragens, Manaus Hot City, de Rafael Ramos, foi o premiado com o Coelho de Ouro. Já o público premiou com o Coelho de Prata Máquina do Desejo, de Joaquim Castro e Lucas Veklinski, como melhor longa nacional. E o polêmico Benedetta, de Paul Verhoeven, foi eleito melhor longa internacional. O filme conta a história de uma freira lésbica. O Festival Mix Brasil aconteceu este ano em formato híbrido, com sessões presenciais e exibições online. Ao todo, foram exibidos 117 filmes de 28 países, além de peças de teatro, shows e outras atividades. O festival ainda prestou um tributo ao cantor Ney Matogrosso, que foi homenageado com o prêmio Ícone Mix nesta edição.
Cinefonia, o cinema do jeito que você nunca ouviu.
Da trilha sonora da comédia E Aí Comeu, ouça agora Luísa Cazé com Vidro Fumê.
Esse amor fez quase tudo errado, todos os pecados por querer. Um intruso em minha casa que é bem-vindo. Deus em minha casa, que é bem-vindo. Quando eu saio de manhã, deixo dormindo.
Ouvimos Luísa Cazé com Vidro Fumê, música de Luísa Cazé e Mu Shebab, da trilha sonora do filme E Aí Comeu. Com direção de Felipe Jofili, a comédia estrelada por Bruno Mazeu, Marcos Palmeira e Emílio Orciolo Neto chegou aos cinemas em 2012 e atualmente está disponível na Netflix.
Cine Circuito.
Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar sem sair de casa. O 28º Festival de Cinema de Vitória acontece até domingo, 28 de novembro, em formato virtual e gratuito. Este é o maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo e irá exibir 95 filmes, entre longas e curtas, distribuídos em 12 mostras e sessões especiais. A mostra competitiva de longas tem entre os selecionados filmes como Mulher Oceano, de Jim Sganzerla, Mirador, de Bruno Costa, A Mesma Parte de um Homem, de Ana Johan, e Noites de Alface, de Zeca Ferreira. Já a competição de curtas conta com títulos como Ato, de Bárbara Paz, Calmaria, de Leonardo Catapreta, e O Barco e o Rio, de Bernardo Alê Abinader. Os filmes ficam disponíveis por 24 horas a partir da estreia na programação. O acesso é feito pela plataforma de streaming insaei.tv. Este ano, o Festival de Cinema de Vitória homenageia duas mulheres, a atriz Marcélia Cartacho, muito celebrada no ano passado pelo filme Pacarrete, e a diretora, roteirista e pesquisadora Margarete Taquete, que possui importante atuação na luta pela preservação e pela difusão da memória artístico-cultural do Espírito Santo. O público também pode acompanhar debates online no canal do festival no YouTube. Para conferir todos os detalhes da programação, acesse o site festivaldevitoria.com.br. Acontece entre os dias 26 de novembro e 10 de dezembro a 7ª edição da Ciranda de Filmes. Com programação online gratuita, a mostra é referência em infância, juventude, arte e educação. E terá exibição de filmes, uma oficina e 5 rodas de conversa. 3 documentários que estão na seleção de filmes traçam um panorama da educação brasileira hoje. São eles Pro Dia Nascer Feliz e Atravessa a Vida, ambos dirigidos por João Jardim, e o mais recente lançamento de Alexandre Carvalho, A Quem Interessa a Ignorância. Também faz parte do programa Utopia e Distopia, de Jorge Bodansky, que visita um projeto de educação universitária em Brasília nos anos 1960, sonhado pelos visionários educadores Paulo Freire, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. O público poderá ver ainda a animação O Menino que Engoliu o Sol, de Patrícia Alves Dias, o tocante drama Filho de Boi, de Harold Borges e Ernesto Molinero, o clássico Central do Brasil, de Walter Salles, entre outros. Além das produções criadas por profissionais do audiovisual, a grande novidade desta edição da Ciranda de Filmes é a estreia da primeira mostra Escola Cirandeira, que convida professores e educadores de todo o Brasil a exibirem vídeos que revelem seus olhares e práticas sobre a infância, a juventude, o ensino e a aprendizagem. Reforçando, a 7ª edição da Ciranda de Filmes acontece de 26 de novembro a 10 de dezembro por meio do site cirandadefilmes.com.br. Pela primeira vez em formato 100% digital, a Mostra Sesc de Cinema realiza sua 4ª edição até 30 de novembro. São 31 filmes disponíveis gratuitamente no canal do Sesc Brasil no YouTube. A seleção traz 8 longas e 23 curtas de temas diversificados e que por vezes não conseguem encontrar espaço nos circuitos comerciais de cinema. A representação feminina é o grande destaque desta edição, por meio de filmes como Kevin, da mineira Joana Oliveira, Seremos Ouvidas, da paranaense Larissa Nepomuceno, Pataqui, da sergipana Everlane Moraes e Utopia, da amapaense Rayane Penha. A Mostra Sesc de Cinema também exibe 7 produções infanto-juvenis e realiza ações formativas em ambiente digital. Reforçando, os filmes podem ser vistos gratuitamente até 30 de novembro no canal do Sesc Brasil no YouTube. Para fechar, tem o Box Cine Brasil, que realiza seu 4º e último ciclo de filmes do ano. Com o tema Das Páginas para as Telas, a mostra realizada pelo Cine Teatro Brasil apresenta uma seleção de adaptações cinematográficas clássicas. Até 28 de novembro, o público pode assistir online e gratuitamente a versão para o cinema de Orgulho e Preconceito, um dos mais famosos livros da escritora Jane Austen. O filme de 1940 tem direção de Robert Z. Leonard e traz no elenco Greer Garson e Laurence Olivier. Na próxima semana é a vez da adaptação de Grandes Esperanças, realizada por David Lean em 1946. Depois serão exibidos O Retrato de Dorian Gray, de 1945, O Terceiro Homem, de 1949, direção de Orson Welles, e para fechar, um especial de Natal com A Felicidade Não Se Compra, memorável clássico de 1946, dirigido por Frank Capra. A curadoria do Box Cine Brasil é de Rodrigo Azevedo. Reforçando, cada filme fica disponível por uma semana, gratuitamente, no site cineteatrobrasil.com.br.
Cinefonia.
E da trilha sonora do filme Proibido Proibir, vamos ouvir agora a banda Mombojó com Adelaide.
O que eu entendo por ser meu é tudo que eu posso te dar. O meu amor, mas primeiro eu preciso saber se você vai gostar.
Mombojó, Adelaide, música de Marcelo Campelo e China. Ela está na trilha sonora de Proibido Proibir, filme dirigido por Jorge Duran em 2006, com Maria Flor, Caio Blá e Alexandre Rodrigues no elenco. O longa gira em torno de um triângulo amoroso formado por um estudante de medicina, um estudante de sociologia, que é o seu melhor amigo, e sua namorada. Vivendo no Rio de Janeiro, eles são confrontados pela realidade da violência na periferia. Proibido Proibir foi premiado em festivais como os de Havana, Biarritz e San Sebastian. Um ótimo filme que você pode ver no Canal Brasil. Consulte a programação. E Regina Pala traz agora informações sobre o Festival Varilux de Cinema Francês.
O Festival Varilux de Cinema Francês realiza sua 12ª edição entre os dias 25 de novembro e 8 de dezembro em formato presencial. Em Belo Horizonte, os cinemas que fazem parte do festival são o Cine Belas Artes, o Cine Teatro Brasil e o Pátio Savassi. Os valores dos ingressos e horários de cada sessão variam de acordo com cada cinema. Por isso, é necessário consultar a programação com antecedência. Ao todo, o Festival Varilux exibe este ano 17 longas-metragens inéditos e recentes. Entre os destaques está o drama social Arthur Rambo, Ódio nas Redes, novo trabalho do diretor Laurent Canté, vencedor da Palma de Ouro com Entre os Muros da Escola. O público também poderá conferir em primeira mão a comédia dramática Adeus Idiotas, de Albert Dupontel, o romance juvenil Um Conto de Amor e Desejo, da diretora tunisiana Leila Bouzid, o documentário ambiental Nosso Planeta, Nosso Legado e a premiada animação A Travessia. Também fazem parte do Festival Varilux dois clássicos em versões restauradas, o drama romântico As Coisas da Vida, de 1970, com os atores Michel Piccoli e Rom Schneider, e a comédia satírica O Magnífico, de 1973, estrelado por Jean-Paul Belmondo e Jacqueline Bisset. A programação completa do evento pode ser acompanhada no site variluxcinefrancês.com.
Obrigado, Regina! E a gente vai chegando ao final do Cinefonia de hoje. Fique agora com Caetano Veloso, Queixa, da trilha sonora do filme Separações, dirigido pelo grande Domingos de Oliveira.
Delicado, você pega e despreza. Não devia ter despertado. Ajoelha e não reza. Dessa coisa que mete medo, pela sua grandeza, não sou o único culpado. Isso eu tenho a certeza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diz. Senhora, serpente, princesa, um amor assim violento, quando torna-se mágoa, é o avesso de um sentimento, oceano sem água, ondas, desejos de vingança. Nessa desnatureza, batem forte sem esperança. contra a tua dureza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Senhora, serpente, princesa, amor assim delicado nenhum homem daria. Talvez tenha sido pecado apostar na alegria. Você pensa que eu tenho tudo e vazio me deixa. Mas Deus não quer que eu fique mudo e eu te grito esta queixa. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Amiga, me diga.
Ouvimos Caetano Veloso com Queixa, música dele, que pode ser ouvida na trilha sonora do ótimo filme Separações, dirigido pelo grande Domingos de Oliveira. O cineasta também atua no longa e assina o roteiro ao lado da esposa Priscila Rosenbaum. Os dois interpretam um casal insatisfeito com o casamento e que resolve repensar a relação. Inicialmente, eles decidem apenas dar um tempo, mas as coisas se complicam quando a mulher se apaixona por outro homem. Separações é um dos melhores filmes do Domingos de Oliveira e você pode assistir a ele na programação do Canal Brasil ou nas plataformas de streaming Look, Google Play e Apple iTunes. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira. Os trabalhos técnicos são de Celso Júnior. As trilhas instrumentais usadas neste programa são composições de Antônio Pinto e Ed Cortez para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.
Termina aqui Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.